Graças e paz, irmãos, amém? Amém, que joia. Pastor Jaime tem compartilhado conosco mensagens no livro de Atos e nós vamos dar continuidade. Ele já pregou o texto que vamos pregar agora à noite, esse texto à frente. E nós, pastor pediu para que nós pudéssemos compartilhar agora à noite. Ele compartilhou pela manhã. Oh, sure, pastor. As perguntas do nosso estudo, elas estão lá atrás, logo na entrada no hall. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ler o texto, é um texto comprido, nós não vamos ler todo o texto. O livro de Atos é um livro muito rico, não é? É um livro fantástico. Já temos aprendido bastante com aquilo que temos ouvido aqui. É um livro muito rico. Eu tive a oportunidade de estudar por 5 anos o livro de Atos, sob os cuidados de Paul Pearson. Paul Pearson é um teólogo missionário formado na faculdade de Princeton, nos Estados Unidos, um presbiteriano, um PhD, um máximo, foi meu orientador no estudo do livro de Atos. É algo fantástico o livro de Atos. 5 anos, a gente não esgota. É muita informação, é muito crescimento no livro de Atos. Atos capítulo 6, nós vamos começar lendo a partir do versículo 8, vamos ler um trecho e depois vamos pular para outra parte do livro de Atos. Hoje nós vamos tentar abordar o livro de Atos, desde o capítulo 6 até o capítulo 10. Obviamente, não vamos conseguir tratar dos pormenores do livro, não é? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar a nós aquilo que deseja o coração do Pai. Atos 6, a partir do versículo 8, o primeiro trecho que leremos vai até o capítulo 7, versículo 1. Você já achou? Diga amém.
Amém.
Joia. Vou ler. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertinos, os Cireneus, Alexandrinos, e os que eram da Cilícia, da Ásia, e eles disputavam com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, melhor tradução diz, é ao espírito pelo qual falava. A tradução em inglês, ela é bem feliz, nesse versículo 10, ao espírito by whom ele falava. 11, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir blasfemas contra Moisés, contra Deus, as acusações contra Estevão. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, templo, e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. 7:1, e disse o sumo sacerdote, porventura, é isso assim? Capítulo 7, Estevão vai dar o seu sermão, a sua pregação, nós vamos abordar por cima, vamos saltar agora a leitura para o versículo 51 do capítulo 7, Atos 7, 51. Estevão encerra o seu sermão dizendo o seguinte, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim vocês são como seus pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Refere-se a Cristo. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos, não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu. Esse capítulo 6, capítulo 7 de Atos é um capítulo chamado capítulos de transição. Nós estamos numa transição, numa transição da história. Há uma transição da pregação do Evangelho da cidade de Jerusalém para Judéia e Samaria, os confins da terra. É um momento de confrontamento, é um momento de expansão, é um momento de agitação que a igreja histórica, a igreja primitiva estava vivendo. E esse momento de transição foi marcado pela vida deste homem, Estevão. Este homem, que era um simples homem, passou a ser cristão, de cristão passou a ser servo, foi eleito para ser servo, de servo passou a ser pregador, de pregador passou a ser prisioneiro, de prisioneiro passou a ser um mártir, o primeiro mártir do cristianismo, e de mártir, uma poderosa semente de avivamento. Qual era o segredo da vida deste Estevão? O que é que Deus identificou na vida de Estevão, que foi o startup, o começo dessa grande expansão do Evangelho? Alguém fazendo uma comparação do versículo central de Atos, que é Atos 1:8, pôde identificar que o inverso de 1:8, ou seja, 8:1, é exatamente o espelho do que Jesus queria. Em Atos 1:8 ele deu a ordem, em Atos 8:1, a ordem então começa a ser cumprida, em que o Evangelho ele passa a ser expandido e pregado. O que é que temos que aprender aqui na vida de Estevão? Como é que Deus pode usar as fatalidades da história, da nossa história, da história da igreja, para causar nessa fatalidade um grande crescimento? Como é que Deus, ou o que Deus pretende fazer aqui, em Calgary, através dessa comunidade de Estevãos, que se não temos, devemos ter presentes aqui, nessa igreja em Calgary? Hoje o tema que queremos compartilhar com os irmãos é esse poder para morrer. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar e nos deu o privilégio, desde pela manhã, ouvirmos já uma exposição dessa palavra. Tua palavra se renova a cada instante em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado também pelo que o Senhor fez na vida de Estevão e como o Senhor marcou a história da igreja através de Estevão. Do que lhe sucedeu, o Senhor marcou a história de tantas pessoas, tantas famílias, cidades e o mundo, através da vida dele. Pai, faz de novo hoje, faz de novo em nós, faz de novo aqui nessa cidade de Calgary, faz de novo aqui nesta igreja. Senhor, não sabemos a forma com que o Senhor pretende fazê-lo, mas sabemos que é teu interesse que tantas outras famílias, tantas outras cidades, tantas outras pessoas tenham um encontro com esse Jesus que Estevão viu, em pé, à sua direita, aguardando a sua chegada. Pai, compartilha conosco a tua palavra no poder do teu Espírito em nós. Nós não vamos reagir como fizeram esses algozes aqui de Estevão. Nós vamos abrir o nosso coração, Pai, e receber a palavra que o Senhor traz a nós. E queremos permitir que esta palavra que o Senhor traz a nós, em nosso coração, gere o que está no teu coração. Para a glória do teu nome oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deixa eu ver se me ajuda aqui. Yes. So, reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós tivemos assim um privilégio de estar bastante com ele enquanto estudávamos o livro de Atos, e ele identificou algo muito interessante na vida de Estevão, não é? Que vale a pena aqui nós mencionarmos. Se a gente pudesse sintetizar a história de Estevão, se a gente pudesse resumir a história de Estevão em uma palavra, de acordo com Lucas aqui no livro de Atos, a palavra seria cheio. Uma palavra que resume Estevão é cheio, a vida abundante, a vida plena, a vida absoluta, a vida completa de Estevão, ela fora resumida por essa palavra cheio. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo aqui essa verdade, por exemplo, em Atos 6, versículo 3. O texto diz, em versículo 3, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. O versículo 5 repete a mesma afirmação, Estevão cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, versículo 55, a mesma afirmação, Estevão cheio do Espírito Santo. Mas Lucas continua, de novo, no capítulo 6, versículo 3, ele não era só cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, não são sinônimos. Tem muita gente que conhece muito, mas é tola. Muita gente que tem muita informação, mas não sabe usar essa informação. A sabedoria é o uso correto, divinamente aprovado, do conhecimento que nós temos. Isso é sabedoria à luz da palavra. E Estevão era um homem cheio de sabedoria. Versículo 5 do capítulo 6, o texto diz, Estevão era um homem cheio de fé. Cheio de fé. Versículo 8 do capítulo 6, ele era um homem também cheio de graça. Algumas traduções, a Almeida Revista e Atualizada e a NVI em português, trazem essa ideia de que ele era cheio de graça. Essa é a razão pela qual, quando olharam para o seu rosto, eles identificaram que o seu rosto estava como que luzindo, como de um anjo. Não é bem provável que ele estava transfigurado como Moisés ou como Jesus no Monte Transfiguração, mas bem provável, pela doçura, pela graça, pela presença poderosa na vida de Estevão. E por fim, o versículo 8 de Atos 6 ainda diz, como o reverendo Hernandes Dias Lopes ele afirma, ele era um homem cheio de poder. E é interessante como Hernandes Dias Lopes ele aborda essa questão do poder na vida de Estevão, porque ele diz que não dá para desassociar uma vida cheia do Espírito de uma vida ausente de poder. Uma pessoa cheia do Espírito, automaticamente uma pessoa cheia do poder, sabedoria, graça, tralalá, tralalá. Elas são coisas quase que consequentes. Não vemos nisso todo o fruto do Espírito relatado por Paulo em Gálatas 5. Mas obviamente é a operação do Espírito na vida de uma pessoa, como o Espírito operava aqui na vida de Estevão. E olha, ao falarmos sobre esses textos aqui, sobre o poder para morrer, nós não podemos desassociar esses capítulos do versículo central de Atos, que está aqui à frente, Atos 1:8, onde Jesus, antes de subir a céu, diz, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo que há de vir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, desde o início, o próprio Jesus fazendo alusão ao Espírito Santo e ao poder. Como andam linkado? A grande questão que eu quero entender, já que agora percebemos o segredo na vida de Estevão, que era a presença intensa do Espírito Santo, ele trazia poder para Estevão, poder para quê? Qual era essa ação do Espírito na vida de Estevão? Como é que ele usava Estevão? E a primeira verdade que quero compartilhar, vou tentar compartilhar se ele me obedecer, mas... yes sir, thanks. Primeira verdade aqui, é que ele tinha poder para servir. Atos 6, de 1 a 3, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque são vários capítulos, e vamos, não temos tempo para ler os capítulos, mas o texto diz que a igreja tinha uma contenda, o pastor Jaime já pregou sobre isso aqui, a igreja estava vivendo uma contenda por causa das viúvas helenistas, as viúvas judias, estava havendo diferença entre as pessoas e alguém precisava cuidar da administração das necessidades. E aí os apóstolos foram chamados, versículo 2 e 3 de Atos 6, e aí então eles decidiram bolar um plano de como resolver essa situação, e eles disseram que eles mesmos precisavam se dedicar à oração e à palavra, mas deveria se eleger entre o povo, versículo 3, homens de boa reputação. Essa palavra reputação tem também a sua raiz na mesma palavra Marte, é Martímenos. Alguém que tem um bom testemunho, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que possam ser colocados, e aqui Algumas versões bíblicas são felizes quando colocam que possam ser postos nesse importante negócio. A revista e atualizada, nossas bíblias em português, ou a NVI, infelizmente não traz esse adjetivo importante, mas essa palavra, ela é presente no original. Porque na visão dos apóstolos, qualquer serviço na igreja é muito importante. Não é qualquer negócio, abrir porta e fechar porta na igreja é muito importante. Ter apenas o serviço de imprimir boletim e trazer o boletim é muito importante na visão dos apóstolos. Qualquer serviço na igreja, cuidar dessas crianças, desses super-heróis que vimos aqui, é muito importante. Cuidar do som, enrolar cabo, enrolar fio, cuidar para que a luz seja apagada, ver se está tudo legal, se o templo está quente, se a temperatura está bem, se há luz, se tem lã. Isso é um importante negócio. Porque está cuidando da igreja. E fica claro para mim, ao olhar aqui para a vida de Estevão, de que homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de poder, o que eles mais desejam não é se apresentar nos palcos ou nos stages da igreja, eles precisam de mesa para servir. Ali a gente descobre uma pessoa cheia do Espírito Santo e de poder, porque ele não quer se colocar nos holofotes, ele quer ser luz onde tem escuridão. Ele não está preocupado com títulos para que possa ser servido. O homem cheio do Espírito, ele quer oportunidades para servir. É um caminho diferente do que nós vemos hoje em dia. Homens cheios do Espírito são eleitos para servir, aliás. É uma qualidade que Deus procura na vida de homens e mulheres, e grandes homens na história da igreja, grandes homens na história bíblica do Antigo Testamento, foram escolhidos por causa dessa qualidade, a bênção de servir. Dois dos grandes líderes da história de Moisés está aqui à frente, esse versículo em Josué 1:1. Quando há uma transição de liderança de Moisés para Josué, o autor bíblico, ele não mede esforços para repetir uma palavra que aos olhos de Deus faz toda a diferença. O versículo diz que sucedeu que depois da morte de Moisés, conhecido como servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: homens que Deus usa, homens em quem o Espírito Santo quer ser derramado, quer trabalhar e dar poder na vida deles, são homens e mulheres que são servos, que receberam poder de Deus para servir. Porque são cristãos, e os cristãos imitam Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus é o servo. Mateus 20, 28, por exemplo, o texto diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo, o mesmo Saulo, que viu Estevão morrendo aqui, mais à frente, depois da sua conversão, escrevendo o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai falar da ordem, da necessidade que todo cristão tem de ser cheio do Espírito. E ele inicia o versículo 18 dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai relatando os gerúndios dos verbos nesse trecho, 18 a 21, e ele encerra no versículo 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Homens cheios de Espírito são servos. Pastor, tem alguma necessidade onde eu possa servir? Pastor, está precisando de voluntários com as crianças? Tem alguém mais que pode ajudar? Tem como eu servir tocando algum instrumento? Eu posso servir ajudando na programação das mulheres nessa sexta-feira? Como é que eu posso servir, Maurício, ajudando no Ministério dos Homens? João, existe algum grupo pequeno que vai se multiplicar e está precisando de líder ou vice-líder? Eu posso ser hospedeiro? Eu só ofereço, por exemplo, a minha casa. Homens cheios de Espírito tem necessidade de servir. O segredo na vida de Estevão, bem compartilhado pelos nossos colegas, amigos que passaram tempo estudando esse livro, em que Deus usou para o crescimento e avanço da igreja, é que ele tinha poder para servir. Não somente poder para servir como Cristo, mas também poder para testemunhar de Cristo. Você viu o texto, a partir do versículo 8 que nós lemos em Atos 6, o texto diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia os prodígios e grandes sinais, e por causa disso, ficaram com inveja de Estevão, e aí foram ouvir a mensagem de Estevão, e desenvolveram algumas críticas contra a pregação de Estevão. E as acusações contra Estevão é que ele proferia blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Nos versículos 13 e 14 também de Atos 6, eles adicionam também que a pregação de Estevão incluía o fato de que Estevão estava pregando contra o santo lugar, que era o templo dos judeus, era um lugar que na mentalidade, na teologia dos judeus, um lugar de comunicação entre o homem e Deus, o único, né? Na teologia dos judeus era o único, e a lei. Além de blasfemar contra Deus, além de blasfemar contra Moisés, aqui também Estevão é acusado de blasfemar contra o templo e contra a lei. E aí ele é levado no versículo 1 do capítulo 7 ao sumo sacerdote, que pergunta: é isso mesmo? Você tem agora a oportunidade de mudar o seu discurso, mas é isso mesmo que você vem pregando? Você assume que são essas as acusações que estão trazendo contra você, elas são verdadeiras? E diz o capítulo, então no capítulo 7, Lucas registra um dos melhores sermões do livro de Atos, das páginas bíblicas, um dos melhores sermões, que é todo o capítulo 7. Infelizmente a gente não tem tanto tempo para dissecar a pregação aqui de Estevão no capítulo 7, mas há algo de comum, há uma linha que Estevão ele persegue no seu sermão, e eu quero compartilhar com você, porque se você notou comigo, a acusação deles não era apenas a pregação de Estevão, mas de que Estevão dizia que Jesus, o Nazareno, veio para destruir o templo, a lei, e Moisés e tudo que Deus estabeleceu. A acusação era contra esse Jesus que Estevão pregava. Esse é um dos sermões mais bíblicos, históricos e cristocêntricos das Escrituras. Cristo está nas linhas, nos versículos aqui do capítulo 7, na mensagem de Estevão. Ele não faz menção uma única só vez do nome Jesus, a não ser, se você for olhar comigo as Escrituras aqui, no versículo 52, ele menciona, dizendo que o seu nome era o Justo, a quem eles mataram e traíram. É a única menção direta que Estevão dá acerca de Jesus, mas toda essa mensagem é cristocêntrica. Ele começa, por exemplo, falando de Abraão, que Abraão recebeu a promessa de Deus de que mesmo em avançada idade teria filhos, porque ele é o patriarca, não é? Toda a nação de Israel. E que Deus então prometeu a Abraão o seu descendente ou a sua descendência. Estevão já está dando direção para nós de que Jesus é essa promessa, é o cumprimento dessa promessa dada a Abraão. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 7, Estevão vai falar sobre José, a história de José, e como ele fora rejeitado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Jesus é este que fora rejeitado pelos seus próprios irmãos judeus e fora vendido por um preço de escravo. Ele ainda continua falando nos versículos 37 a 42, um pouco antes, quando ele fala de Moisés, que foi eleito por Deus para ser libertador e príncipe, e foi eleito e levantado por Deus para livrar o povo do Egito. Jesus é este, homem poderoso em palavras e em obras, eleito por Deus para tirar o povo da escravidão do pecado e trazer a liberdade, como foi com Moisés. Versículos 37 a 42, Estevão vai falar sobre a postura que os judeus tanto defendiam acerca da lei, mas que desobedeceram a lei, foram idólatras. Quebraram a lei quando convidaram Arão para fazer o bezerro de ouro, e assim foram contra a lei de Deus. Jesus é o cumprimento da lei, a lei é cumprida na pessoa de Cristo. Ainda Estevão vai falar um pouco mais quando vai falar de Davi e Salomão, que construíram o tabernáculo, o templo, que era da vontade de Deus, porque Deus queria ter uma comunicação com o homem, e Jesus é este Deus que já tabernaculou-se entre nós. Ele mesmo é a presença de Deus com o seu povo. Toda a mensagem aqui de Atos 7, de Estevão, ela aponta para Cristo. Quer ver Deus se movendo em Calgary? Quer ver Deus fazendo algo transformador, algo novo na cidade de Calgary, nossa igreja? Quer de verdade ser cheio do Espírito Santo? Quer de verdade se portar como Estevão se portou? Testemunhe de Cristo em todas as oportunidades. A sua conversa, de alguma forma, ela precisa voltar para Jesus. De alguma forma, as oportunidades vão surgir, e quando surgirem, não centralize apenas na sua vida ou na vida do outro em que está do seu lado, mas leve para a verdade de Cristo. Fale de Cristo. Nós fomos chamados para ser testemunhas, não da First Evangelical Free Church, não testemunhas dos presbíteros desta igreja, não testemunhas do Billy Graham, não testemunhas de grandes homens da história. Fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Fale da promessa de Cristo. Assim como Deus cumpriu uma promessa impossível na vida de um homem idoso como era Abraão, fala das promessas que Deus fez na sua vida, de como ele cumpriu promessas impossíveis, Deus cumpriu na sua vida. Fala como Deus e Jesus transformou sua família, como ele transformou a história da família de José, como é que ele transformou a história do seu casamento, como é que ele transformou a vida do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, como é que ele levou a sua família a viver algo novo dentro de casa. Fale também de como você atravessou tribulação. Porque servir esse Jesus significa que vamos passar por tribulação, como este homem passou. Mas quando você for falar das tribulações, mostre também que Deus não tirou você da tribulação, Ele passou a tribulação com você, porque Ele é um amigo fiel. Fale também de como Deus te perdoou todas as vezes que você e eu rejeitamos a lei. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus e pecamos, fala para Ele, fala para ela, de como Jesus te perdoou e te trouxe de volta. Vem cá, como esse Deus é gracioso e traz você de volta. Fala para Ele que esse Deus tão poderoso, fala para ela deste Deus tão infinito, que se assenta no trono do universo, hoje mora dentro de você, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Testemunhe de Jesus. Mas como alguém já disse com muita propriedade aqui, nesse texto, não fale, não pregue de Jesus apenas aos ouvidos. Pregue também de Jesus aos olhos e aos corações das pessoas. O trecho inicia no versículo 8, que Estevão, Atos 6, versículo 8, cheio de fé, ou de graça e de poder, ele fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. E a partir daí também ele pregava acerca de Jesus. Hernandes Dias Lopes, conversando conosco sobre essa questão da pregação do Evangelho, olhando para essa história aqui de Estevão, ele diz assim: olha, o Evangelho não tem que ser apenas pregado, ele tem que ser demonstrado. Demonstre o poder de Deus na sua vida. Pregue de Deus na sua vida. E é interessante que esse princípio não era real apenas na vida de Estevão. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, Atos 8, versículos 6 a 8, quando fala de Filipe, que também era um dos sete que foram eleitos, homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. Atos 8, a partir do versículo 6, diz: as multidões unanimemente prestavam atenção, olha lá, ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam. Quando alguém não apenas ouve o que Deus fez na sua vida, mas vê o que Deus fez e faz hoje na sua vida, é inevitável o que aconteceu aqui na cidade de Samaria, Atos 8:8. Versículo diz: e houve grande alegria naquela cidade. Deus vai dar essa oportunidade para mim e para você. É interessante, passei um dia conversando com o João Cajislene de como, pastor, Deus está borbulhando no coração das pessoas, né, João? Sobre essa questão da necessidade de evangelizar. Deus está fazendo. Ele não vai parar. Porque fomos eleitos para isso, não é? As oportunidades vão surgir, e olha, quando elas surgirem, fale de Jesus, fale do que Ele fez em você, fale de quem Ele é para você, fale do que Ele fez na tua casa, no seu casamento, fale do que Ele faz na sua vida, fale da alegria que você tem, mesmo passando por problemas financeiros. Fale, pregue, fale, mas não apenas fale, pregue e ensine do Evangelho, demonstre o Evangelho. Tem algo pelo qual eu posso orar por você? Tem alguma situação difícil que você está atravessando? Diga para ele ou para ela: eu posso orar pelo seu casamento, eu posso orar pelo seu filho, eu posso orar pela sua esposa que está em depressão, eu posso de alguma forma orar se você está doente, tem algum parente seu no hospital, eu posso orar por você. Demonstre o poder do Evangelho. A nossa tarefa é testemunhar de Cristo. Os resultados são de Deus. Se Deus, ou como Deus, vai restaurar o casamento, vai livrar das drogas, vai tirar do cigarro, vai livrar da depressão, ou como Deus vai fazer, só importa a Ele. A minha tarefa e a sua é falar de Jesus e orar, demonstrar o poder de Deus. Ele só quer que a gente obedeça, o resto é dele. Sabe por quê? Eu acho tão interessante, esse Deus é tão maravilhoso, porque se o resultado fosse meu ou fosse seu, a glória seria nossa, mas a glória é sempre de Deus, porque o poder e o Espírito é de Deus. Não há nada a ver comigo ou com você, tem tudo a ver com Jesus. Estevão, ele recebeu o poder de Deus para não apenas pregar de Jesus, mas demonstrar. Isso é testemunho de Cristo. Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5, Paulo diz: eu não fui até vós com palavras persuasivas. Esse Paulo aqui que viu Estevão morrer: eu não fui até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé, 1 Coríntios 2, 4 e 5, não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mostre a mudança que Ele fez na tua vida. A maior demonstração de poder de Deus é como Ele mudou você de um homem de mentira, de um homem tão violento, num homem cheio de graça. Mostre para as pessoas a mudança que Deus já fez em você. Este é o maior testemunho do poder de Deus. Ele recebeu poder para testemunhar de Cristo. E aí, temos que aprender algo aqui, nessa história de Estevão, a partir do versículo 53 do capítulo 7. O texto diz que depois que ele acabou de não somente pregar do Evangelho, mas demonstrar o poder do Evangelho, o texto diz que o resultado não foi lá o que nós imaginávamos ou gostaríamos que fosse. Mas temos que aprender algo a respeito da pregação do Evangelho ou de sermos testemunhas. Saiba que a pregação do Evangelho, ela só pode produzir dois resultados: ou fé ou incredulidade. Ou ela produz salvação ou ela produz juízo. Ou ela produz amor ou ela produz ódio. Foi exatamente isso que Estevão viveu nesse capítulo 7. Ao invés desses homens escutarem as mensagens, Diz o capítulo 7, que nós já lemos aqui, versículo 57, que eles taparam os ouvidos. Ao invés de eles abrirem os seus corações ao Evangelho, diz o capítulo 7, versículo 54, que eles rangeram os seus dentes. Ao invés de receberem a mensagem, eles rejeitaram a vida. Mesmo assim, no meio de tanta rejeição, mesmo assim, no ambiente de tanta contrariedade, ainda assim, Estevão não perdeu a graça de Deus no seu coração, porque a palavra de Deus diz, ele era um homem cheio de graça. Pastor Jaime aqui já compartilhou uma experiência que ele teve, que talvez eu creio que vários de nós já passamos, quando a gente com muito amor, muita preocupação, procura compartilhar o evangelho com alguém, né, de entregar um folheto, ou falar de Jesus, alguém chega, simplesmente amassa o folheto na tua cara e rejeita, empurra. Nós já passamos por situações como essa, ou talvez até pior, né? Temos aqui o pastor John Baab que, e sua esposa, que são missionários, né? Eram missionários no Brasil até pouco tempo atrás. Quantas situações de rejeição a gente passa? No interesse de levar as boas novas, no interesse de abençoar pessoas. Mas sabe de uma coisa? Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi sobre rejeição de um cristão. Um cristão verdadeiro, ele nunca é rejeitado, porque o Senhor do universo aceitou. Qualquer rejeição, nada vale, porque aquele que é o mais importante no universo já nos recebeu. Em Cristo Jesus, Deus nos recebeu. Que tipo de rejeição vai me afetar ou te afetar se a pessoa mais importante da história, com quem nós vamos tratar, já nos recebeu em Jesus? Por isso aqui, Estevão, ele não se sentiu rejeitado, mas o texto diz que mesmo no meio da rejeição, versículo 60, ele ora. Enquanto está sendo apedrejado, ele ora e diz, Senhor, não lhes impute este pecado. Não é apenas um poder para servir, um poder para testemunhar, mas também um poder para perdoar como Cristo. O poder que uma pessoa tem, ou aquilo que ela manifesta, estando cheia do Espírito, é a capacidade tão rápida e genuína de perdoar. É muito fácil, como foi para Estevão, e é interessante, Estevão aqui está ouvindo, bem provável, o eco do que Jesus disse lá em Lucas 23, o mesmo autor do livro de Atos, Lucas 23:34, quando o Senhor Jesus na cruz, enquanto estavam jogando sorte sobre suas vestes, ele ora ao Pai e diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele mesmo momento, ele perdoou. Somente uma pessoa cheia do Espírito consegue perdoar o seu ofensor no meio da ofensa, sem sequer notar os sinais de arrependimento. Nenhum deles pediu perdão para Estevão. Nenhum deles pediu perdão para Cristo. Mas a graça em Estevão, a graça em Jesus era tamanha que mesmo durante a ofensa, durante o apedrejamento, durante a crucificação, eles têm ainda força para perdoar, poder para perdoar. Como é que nós enfrentamos as nossas discussões e contendas em casa, no trabalho, na escola, na universidade, na igreja? Muitas vezes você é humano como eu. A gente tem até, se Deus trabalhar muito no nosso coração, a gente até tem a disposição de perdoar, se ele vinha até aqui e pedir perdão para mim. Se ela não me ligar, se ela não reconhecer o que ela fez, eu não vou dar o braço a torcer. O que ela pensa que eu sou? um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, ainda que vê o seu marido cabeça dura, brigar, né, fazer uma tempestade num copo d'água, ainda assim, antes de ver sinais de arrependimento, bem, vamos esquecer isso, me perdoa, eu te perdoo, eu te amo, vamos passar por cima disso. Que diferente será a cidade de Calgary, quando aqui tivermos de fato pessoas cheias do Espírito que recebem poder para perdoar dessa forma. Recebem poder para perdoar no meio da luta, mas pastor, isso é impossível, isso é muito difícil. Eu sei, mas é uma ordem de Jesus, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sei, mas é fácil para você perdoar o seu ofensor no momento da ofensa, quando você não olha para a sua dor e olha para as feridas de Cristo. Quando a sua visão não está no âmbito da terra, mas você vê, como viu Estevão, que os céus estão abertos. Quando você nota que não é você que se assenta no trono do teu coração, e nem no trono do universo, mas quando você olha para cima, como fez Estevão, e vê que é Deus que se assenta no trono. Quando a sua visão não é para você e nem é para o ofensor, e a sua visão é para Cristo e é para Deus, tudo muda. É fácil. É tão interessante porque o texto diz, versículo 55, que cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Quando essa visão, ela é real para mim e para você, então é fácil perdoar. E aí, estamos prontos, quando temos essa visão de Deus, não é? Vemos Jesus, isso tudo pelo poder do Espírito, nós estamos preparados para viver aquilo para o qual nós fomos chamados para ser. Interessante que esta é a primeira referência bíblica em que algum autor bíblico fala de Jesus em pé à direita de Deus. Ah, quando fizemos o nosso concílio, uma das perguntas que eram tricks, né, só para pegar a gente, era assim: quando você for para o céu, você vai ver quem? Né, você vai ver o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Falando acerca da Trindade. Interessante aqui na vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, versículo 55, ele fala da Trindade reunida. Nesse momento, cheio do Espírito, ele viu Deus assentado no trono e Jesus à sua direita de pé. A Trindade. E como eu já disse, é a primeira referência em que vemos Jesus, o Filho do Homem, em pé à direita de Deus. Porque todas as referências, quando os evangelhos terminam os seus evangelhos e vão falar da assunção de Cristo, falam que ele foi assunto ao céu e assentou-se à destra de Deus. Mas a visão dele aqui é ver Jesus em pé. Porque assim que Jesus se porta, quando vê um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, cheio do Espírito, que tem capacidade para servir, que tem capacidade para testemunhar dele, que tem capacidade para perdoar em nome dele, essa pessoa tem a capacidade até de enfrentar a própria morte, em nome de Cristo. Diz o texto, Jesus estava de pé, pronto para receber aquele que era seu. Fico imaginando quantas pessoas hoje, na nossa história, hoje, no nosso século, foram mortas em nome do Evangelho, em nome de Cristo, não abandonaram a fé e tiveram o privilégio, como teve Estevão, de se encontrarem com Jesus. De verem esse Cristo, terem essa visão que Estevão também teve. E eu acredito que esse poder que nós recebemos também é o poder para morrer como Cristo, porque o versículo do Salmo 116, versículo 15, diz que é preciosa aos olhos do Senhor, como já compartilhamos aqui, alguns domingos atrás, a vista do Senhor é preciosa, a morte dos seus santos. O texto realmente pode ser interpretado como custa caro, porque dói ao coração de Deus, porque nós não fomos criados para a morte. A morte é consequência do pecado. Não era parte do plano de Deus, mas nada atrapalha o plano de Deus, nem a morte. A Bíblia diz que ela será, 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido. E ela já foi morta na cruz do Calvário. Ela é preciosa aos olhos do Senhor, não somente porque custa caro, porque é o momento em que o Senhor vai se encontrar com os seus santos, com aqueles que são os seus mártires. É preciosa porque a morte, ela não pode impedir o avanço do reino de Deus. Nem a morte, nem o inferno pode impedir a vontade de Deus de ser feita. Aliás, a morte lhe serve aos propósitos. Quando Satanás, Lúcifer, quando a própria morte pensa estar impedindo e roubando a alegria da igreja, roubando a alegria de um homem ou de uma mulher de Deus, trazendo uma enfermidade incurável, tragando o casamento, tragando a liberdade de pregação do evangelho, tragando os seus líderes e levando os seus líderes à morte, quando a morte pensa ter tido êxito, na verdade, ela serviu aos propósitos de Deus. Jesus já disse em João 12, versículo 24, na verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, só se morrer, ele dá muito fruto. Essa foi uma verdade que Jesus viveu. No livro de Mateus, capítulo 27, no penúltimo capítulo 20 de Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, exatamente naquela hora em que o véu foi rasgado, os sepulcros dos santos em Jerusalém foram abertos. E vários voltaram à vida e entraram na cidade santa no dia daquela morte e ressurreição de Cristo. Porque o grão de trigo caiu e morreu. Deu muito fruto. Essa foi uma verdade na vida do próprio Cristo. E ela foi uma verdade na vida de Estevão. Porque ele morreu. Versículo 60. Aliás, versículo 60 de Atos 7 e versículo 1 de Atos 8. Porque ele morreu. Saulo estava lá. Saulo viu a morte de Estevão. Saulo viu Estevão orando, pedindo perdão. Saulo ouviu a pregação de Estevão. Provavelmente Saulo viu o que Estevão fez. Saulo teve o privilégio de ver aquela cena, e diz o capítulo 8, versículo 1, que uma grande perseguição irrompeu contra a igreja. Como eu já disse, o inverso de 1:8, agora 8:1 acontece, e agora a perseguição, ela vem à igreja. Quando todos pensam que agora a igreja vai morrer, pelo contrário, o evangelho se expande. Atos 8, o evangelho vai para Samaria, porque era essa ordem desde o começo. Sermeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho agora chega em Samaria. Filipe, Atos 8, nós já lemos aqui, prega o evangelho em Samaria. Ainda no finalzinho do capítulo 8, ele é trasladado pelo Espírito e prega a um etíope. O evangelho agora alcança outras nações. No capítulo 9, nós temos o relato da conversão deste Saulo. Saulo se converte ao Senhor. E Saulo, um fariseu dos fariseus, agora se converte de perseguidor, passa a ser perseguido, pregando o evangelho. Atos 10. O evangelho também chega aos gentios na conversão de Cornélio, quando Pedro chega em sua casa, prega o evangelho e vários ali na casa de Cornélio se convertem ao Senhor. O evangelho chega aos gentios. Deus tem muitas barreiras para quebrar aqui em Calgary. Barreiras culturais, barreiras denominacionais, barreiras religiosas. Muitas barreiras Deus pode e quer quebrar aqui. Mas alguém tem que morrer. O exemplo já nos foi dado. Jesus morreu. O grão de trigo caiu na terra. Morreu. E deu muito fruto. Esse fruto precisa continuar. O avanço do evangelho deve continuar. Mas alguém precisa morrer. Alguém precisa morrer para a sua vida de letargia. Alguém precisa morrer para sua fidelidade doutrinária. Alguém precisa morrer para as suas razões. Alguém precisa morrer para os seus pecados de estimação. Alguém precisa morrer para as contendas, para as fofocas. Alguém precisa morrer. E tenho plena convicção, olhando para esse texto aqui, se Deus nos trouxe essa mensagem hoje, como falou conosco pela manhã, quando o pastor Jaime nos trouxe a mensagem, e fala conosco agora, é porque se alguém que precisa morrer é alguém que nos ouve agora. Sou eu e você, meu irmão, e você, minha irmã. Colossenses 3, Paulo falando sobre o efeito da morte na vida de um cristão. A partir do versículo 1 até o versículo 3, esse mesmo Paulo que viu isso acontecer aqui na vida de Estevão, na vida de tantos outros homens e mulheres de Deus, porque Estevão foi apenas o primeiro daquele que ele viu falecer. Colossenses 3 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Ele fala agora: Cristo assentado à destra de Deus. E versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele mesmo diz em Gálatas 2:20: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Jesus. Ele diz ainda em Colossenses: mortificai, pois, os membros da vossa carne. Meu irmão, minha irmã, o que é que ainda precisa morrer dentro de nós? Enquanto nossos irmãos do louvor chegam aqui, porque estamos já indo à conclusão dessa mensagem, eu quero terminar lendo o versículo 51 aqui, de Atos 7, porque nos parece que foi o ápice da mensagem de Estevão, que causou um grande distúrbio no coração daqueles ouvintes. Foi do versículo 51 ao versículo 53 de Atos 7. Em Atos 7, 51, Estevão começa dizendo assim: homens de dura cerviço, incircuncisos de coração e ouvido. Dura cerviço são homens que não se dobram, homens que não se rendem, homens que não se submetem, homens que não se entregam. Podem até ser judeus, têm o sinal da aliança, vão na igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço, sabe versículo de cor, canta as músicas de olho fechado, toca na igreja, prega na igreja, mas é incircunciso de ouvido, de coração. São religiosos. Ainda Estevão diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Que dura palavra é essa de Estevão? Dura para eu ler, dura para eu ouvir, o que me faz refletir: Pai, onde eu posso estar de alguma forma resistindo à ação do teu Espírito em mim? O que é que eu posso estar fazendo, Deus, que de alguma forma eu ofereça resistência a esse Espírito tão doce, poderoso, que o Senhor colocou dentro de mim uma promessa que o Senhor cumpriu em Atos 2? Deus, de alguma forma, olha para mim, onde eu estou resistindo? Quem sabe a resposta seja essa: você está resistindo em servir. É, porque o Espírito Santo, ele dá poder para servir. Se você tem o Espírito Santo, ele está dentro de você, borbulhando para te levar para o serviço, a ser um ministro. Mas a gente foi chamado para sentar no banco da igreja. A gente está cansado, a gente, quando fala de cantina, a gente... Ah, de novo, cantina no pequeno grupo. Ah, tem que ir no pequeno grupo. Ah, tem que ir nos jovens. Ah, tem que ir na igreja. Ah, é minha escala de plantando os diáconos hoje. Ah, de novo vou ter que tocar na igreja. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Espírito Santo me foi dado, te foi dado para me capacitar, te capacitar para o serviço. Quantos de nós aqui relutamos? Deus nos chamou para o ministério, queridão. Te chamou para ser missionário, para ser pastor, e até hoje resiste. Quem sabe hoje a resposta que Deus nos dá quando pergunta assim: Deus, em que eu estou resistindo ao Espírito Santo? As oportunidades, meu irmão, minha irmã, que Ele te deu para falar de Cristo, para orar por alguém. Queridão, você não fica com medo se vai ter efeito. Ora por ele, ora por ela, prega de Cristo. Está com medo de quê? A pergunta que o sacerdote fez para Estevão é: isso é assim? Estevão disse: é. Eu não tenho vergonha de Jesus. Eu oro mesmo. Eu oro. Está com problema no casamento? Vem cá, posso orar você? Eu oro. O que você tem? Eu tenho um câncer, está terminal. Posso orar? Eu oro. Que vergonha eu tenho daquele Deus que nos amou, porque resiste ao Espírito Santo. É tempo de despertarmos, é tempo de falarmos de Cristo com a boca, aos ouvidos deles e aos olhos. Testemunhar de Jesus. Em que, papai, eu resisto ao Espírito Santo? Você de verdade perdoou. De verdade. Ou ainda tem que ficar mudando de corredor quando vê fulano ou cicrano aqui. Ou ainda tem que mudar de calçada porque encontrou alguém ali que, poxa. Sempre existe. Será que hoje ele não está dizendo que é o dia de morrer? Hoje é o seu dia de morrer, porque o Espírito Santo está te convidando para morrer hoje. Hoje chega do pecado de chaveirinho que a gente coloca dentro do bolso para ninguém ver, de estimação. Você sabe que está errado. O Espírito Santo fala com você. Ele diz que não é assim que você tem que usar a sua boca. Chega da fofoca, chega da maledicência, chega dos sites que a gente clica. Chega hoje, tem que morrer. Tem que morrer. Hoje está na hora de você morrer para as suas razões. O único que tem razão acima do bem e do mal é Deus, nenhum de nós. Hoje é dia de morrer, meu amigo que ainda não teve encontro com Jesus. Olha, eu quero dizer para você algo assim: Jesus, ele não quer tornar a sua vida melhor apenas, ele quer primeiro matar você, fazer você tudo de novo, porque ele não faz uma coxa de retalhos. Ou ele faz tudo novo, ou ele não faz nada. Hoje, quem sabe é o seu dia de morrer para o direito que você tem de dirigir sua própria vida, e dar esse direito para quem de fato pertence, Jesus. Sempre resistis ao Espírito Santo. O autor de Hebreus, fazendo um eco dessas palavras aqui, diz assim no capítulo 3, 7 e 8: Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não rejeitais como fizeram os vossos pais na tentação do deserto. Se hoje, Deus está falando contigo, meu irmão. Olha, Deus não está falando com o seu irmão do lado, não. É comigo, é com você, certo? Se hoje o Espírito está falando com você, não endureça o teu coração. Faça o que Deus manda você fazer. É tempo de amar, ame. É tempo de perdoar, perdoe. É hora de servir, sirva. Quer rever os seus conceitos e dizer: pai, eu quero ser missionário, o Senhor me chamou lá atrás, eu estou resistindo. Oh my God. Eu estou resistindo há tanto tempo. Mas hoje eu quero assumir um compromisso. Você é um missionário, você é uma missionária, sim. Você é um pastor, você é uma pastora. O Senhor me chamou, eu quero ser líder. O Senhor me chamou, eu não vou mais resistir. Hoje é o dia de morrer. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos essa canção, nós vamos ter o privilégio de viver essa palavra.
Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Sempre há de existir novo amanhã
preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
Reconheça isso do que Deus fez na sua vida.
Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus,
nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Me lembro aqui algo pela manhã que o pastor já me compartilhou, falando dessa mensagem, falando de Abraão. Quando Deus chamou Abraão e pediu para Abraão oferecer aquilo que ele tinha, era o seu filho, era a promessa que ele tinha, para oferecer lá no Monte Moriá. Sabe o que Abraão fez? Não resistiu ao Espírito. Deus mandou, eu vou fazer. Ele saiu de onde estava, pegou Isaac e foi até o Monte Moriá para oferecê-lo a Deus. Por causa dessa obediência, ele foi eleito como um homem de fé, amigo de Deus. O que que você tem para oferecer hoje? O que é aquilo que Deus está pedindo de você hoje? Hoje é o dia de você lançar isso aos pés de Jesus. É a sua vida, é o seu medo, é o seu temor, são as suas dores. Hoje é o dia de você dar isso a Jesus. Enquanto vamos cantar mais uma vez essa música, se hoje o Espírito de Deus está falando com você que você tem que dar algo de você, eu quero pedir que você saia do seu lugar sem vergonha, sem medo, e nem para agradar o daribope, ao pregador, a ninguém, mas é porque Deus está falando com você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Depois que cantarmos essa canção, a Ti eu vou clamar.
A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés.
Te agradecer porque o Teu Espírito tem falado conosco hoje. Obrigado pelo Teu Espírito em nós, que nos dá poder, ó Pai, para servir, nos dá poder para testemunhar, nos dá poder para perdoar, nos dá poder até para morrer. Obrigado porque o Teu Espírito em nós tem a liberdade de gerar em nós a Tua vontade. E Pai, assim como o Senhor encontrou um Estevão, um mártir, naquela igreja em Jerusalém, desperta aqui nesta igreja homens e mulheres como Estevão, homens e mulheres cuja vida se resume à palavra cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Levanta homens e mulheres assim como Estevão, dispostos a falar de Jesus, a demonstrar Jesus. Homens e mulheres, meu Pai, que já morreram com Jesus. Homens e mulheres que amam como Jesus. Homens e mulheres que servem como Jesus. Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja. E eu estendo, ó Pai, esta oração também aos demais, que de alguma forma já estão ouvindo a Tua palavra e ainda vão ouvir, que a Tua voz continue ecoando, como vem ecoando desde os dias de Estevão até hoje. Pai, despede o Teu povo na Tua paz, leva-nos debaixo da direção que o Teu Espírito nos dá, e leva-nos a viver a pessoa de Cristo, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória, aqui neste lugar, aqui nesta igreja, em todo lugar, na face da terra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.